Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu estou recebendo aqui o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Nós vamos fazer um balanço aí da pandemia em nosso município. Agora em março completou um ano, né, do primeiro caso aqui em Araripina da Covid-19. E nós temos muitos assuntos para tratar. Tem a questão aí do Hospital Santa Maria, os leitos de UTI, vacinação. Muita coisa para a gente conversar a partir de agora. Prefeito, muito bom dia.
Roberto, bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Araria FM. Amigos de Araripina, amigos de toda a região que acompanha a sua audiência, né, o seu programa. Abraçar nosso amigo Beto Schon, né, lá em Parnamirim, amigo querido, dedicado aí à rádio difusão, né, na nossa região. E dizer que é uma satisfação é minha poder estar aqui mais uma vez prestando esclarecimentos, informações para a nossa população.
Muito bem, prefeito. Um ano de pandemia em Araripina. Eu gostaria que o senhor fizesse aí um relato, um resumo do que foi feito pela prefeitura, as ações para amenizar, mitigar, né, o que vem ocorrendo aqui em Araripina, no estado e em todo o Brasil.
Aproveitar, né, que você fez referência aí ao trabalho da equipe da UTI, a equipe do Hospital Santa Maria, e eu quero parabenizar, né, parabenizar a doutora Suela, tem comandado aí, junto com as nossas irmãs do Hospital Santa Maria, esse esforço, né, de toda a equipe, dos médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de fisioterapeutas, do pessoal de apoio, de serviços gerais, enfim, de todos, né, todos que têm salvado tantas vidas. De fato, né, a gente viu na última semana saiu aí uma notícia que você reverberou aqui, né, repercutiu em relação à mortalidade desses pacientes que são entubados, né, desses pacientes que quase 80%, é a média nacional, quase 80% dos pacientes que são entubados, eles vêm a óbito, né, é realmente um índice muito alto, mas graças a Deus, né, essa não é a média que a gente tem na UTI do Hospital Santa Maria, né, a gente pode dizer que o Hospital Santa Maria tem tido uma média de recuperação bastante satisfatória, né? Muito abaixo. É claro que cada vida que perde, né, é um sofrimento, é uma dor, né? Mas são muitas vidas que têm sido conseguido ser salvas, né, através do trabalho do pessoal que faz a terapia intensiva e também o pessoal do CIRAG, né, o pessoal das enfermarias, que tem cuidado muito bem dos casos moderados, dos casos que para que eles não evoluam, né, e que precisam ir para a UTI. Então, realmente, é um trabalho que precisa ser destacado, né, precisa ser reconhecido esse esforço que o Hospital de Maternidade de Santa Maria, com toda a equipe médica, de enfermeiros, toda a equipe de saúde, né, tem feito, com o nosso apoio, né, pessoal da UPA também. A UPA a gente tem financiado, inclusive, como eu citei para você, o recurso que vieram de auxílio financeiro para a Covid acabou. E já desde fevereiro que a gente já vem repassando o pagamento da UPA com recursos próprios, quer dizer, o município já está mantendo com recursos próprios, já estou tirando recursos de outras áreas para aportar, para a gente manter o atendimento da UPA. Então, toda essa equipe, como também o nosso pessoal da atenção básica, né, a nossa equipe da atenção básica, dos PSFs, né, das unidades de saúde da família, tem desempenhado esse trabalho. Infelizmente, a gente tem tido, né, casos, né, de mortalidade. A ciência um dia vai explicar, por que, né, alguns casos, né, evoluem mal, outros evoluem com menos gravidade, né, porque algumas cidades têm tido um percentual. Eu vi, por exemplo, eu tenho acompanhado muito de perto os dados de vários municípios. São José do Rio Preto, você deve também ter informações, São Paulo, é uma cidade que é um polo de saúde, é um polo educacional, de médico de saúde, e essa cidade tem uma média de mais de 300 óbitos por 100 mil habitantes, né? Realmente é um percentual catastrófico, né? Um percentual, é um índice desastroso. E assim, para você ter o parâmetro do impacto da mortalidade, a gente tem que comparar sempre com a questão por 100 mil habitantes, né? A cada 100 mil habitantes, o número de óbitos que você tem. A gente está aí justamente na faixa, passamos agora, né, de 100 por 100 mil. Como a Araripina ainda não tem 100 mil habitantes, os 90 e poucos representam numa, vamos dizer assim, numa relação de proporcionalidade, né? É, a gente está aí na faixa. Mas, por exemplo, São José do Rio Preto, que eu citei esse exemplo, ultrapassou 300, se eu não me engano, 300 ou perto de 300 óbitos por cada 100 mil habitantes, né? Então, outras cidades, por incrível que pareça, Morelândia, aqui na nossa região, teve dois óbitos.
Dois óbitos.
Então, graças a Deus que eles tiveram dois óbitos, né? Então, claro, Araripina é uma cidade que recebe muita gente, né? Que tem muita movimentação de pessoas. A gente é referência hoje, não deixa do fato de ser referência da questão da Covid. De qualquer maneira, a gente está recebendo pacientes da Bahia, está recebendo pacientes de outra região. Esses vírus circulam, não deixam de circular, né, com maior intensidade, enfim. Né, mas a gente tem feito um grande esforço, todos que estão envolvidos na saúde têm feito esse grande esforço para salvar o máximo de vida possível, como você disse. E eu dizia isso, né, eu dizia isso logo no início, que talvez as pessoas só tivessem a dimensão exata dessa pandemia quando os números se transformassem em rostos conhecidos, né? E a gente está, infelizmente, assistindo isso, né? Independente das pessoas que morrem, que se vão, serem conhecidas nossas ou não, né? É sempre muito doloroso, mas quando afeta um vizinho, quando afeta um familiar, quando afeta uma pessoa, né, que tem assim, uma exceção maior na sociedade, vamos dizer, as pessoas sentem mais o impacto. Nós tivemos aí uma jovem de 26 anos, né, filha do nosso amigo Mário, que também é um colaborador nosso da saúde, colaborador do Hospital de Santa Maria, que esteve ajudando no enfrentamento da pandemia. Então, é uma doença que não respeita ninguém, Roberto. Morre, é rico, pobre, né, não respeita a religião, não respeita a credo, não respeita... A gente viu a mãe do padre Fábio de Mello, né, que foi a óbito também, não respeita idade. É claro que tem atingido mais as pessoas de maior idade, como a gente sabe, que tem comorbidade, mas agora, com a vacinação avançando nas faixas etárias mais altas, né, a gente está vendo muitos jovens também perder a vida. Eu tive agora, antes de ontem, né, eu tenho uma sobrinha que é médica, perdeu um colega de faculdade de 27 anos, né? Então é algo realmente... É catastrófico que a gente está vivendo, né? Uma guerra, é algo que tem, ninguém nunca imaginava viver, mas nós estamos aí, né, na linha de frente, na luta, preocupados com a nossa população, preocupados em salvar a vida, e como você disse, né, com a vacinação avançando, não na velocidade que a gente gostaria, mas graças a Deus, né, a gente tem procurado cuidar dessa vacinação, e já temos aí quase, se eu não me engano, quase 8 mil pessoas vacinadas.
Eu trouxe hoje, né, essa informação, são 7.319 pessoas vacinadas.
Isso, né? Isso já é uma boa notícia, porque a gente sabe que a vacina, ela não tem 100% de eficácia para transmitir a doença, para evitar a doença, mas ela tem 100% de eficácia para os casos graves da doença, né? Ou seja, aquelas pessoas que foram imunizadas, mesmo que um percentual pequeno delas venha a contrair a doença, muito provavelmente, eles vão contrair, provavelmente, né, uma forma leve ou moderada da doença, né? Então, isso já é um alívio muito grande, e a gente realmente fica com o coração um pouco mais aliviado diante disso.
Prefeito, me permita aqui, nós temos aqui uma mensagem lá de Parnamirim, o Felisberto Ferreira, ele enviou, né? Registrando o falecimento de Laudemiro Granja, o popular Laurinho Granja, ex-prefeito de Orocó, mas que tem família lá em Parnamirim, residia em Parnamirim, que faleceu ontem em Petrolina, vítima da Covid-19. Esposa Maria Neuza Granja, filhos Sônia, Sonival, Solade, Sandro, Ivanildo, Elisângela, netos, irmãs, a Raimunda Granja, Maria Granja, os genros, noras e demais familiares, comunicam aí o falecimento de Laurindo Granja, popular Lourinho Granja. O septamento será realizado às 10h30 hoje, lá em Parnamirim. Como o senhor mesmo disse, a doença não
é muito triste, né? Nós tivemos aí nosso amigo Ronaldo ontem, né? Ronaldo Seu Santos, como era tão conhecido, amigo querido, né? Pessoa assim, do nosso círculo familiar praticamente, né? Porque Doutora Socorro é prima de Graça Rubia, que é a esposa de Nido, irmão de Ronaldo, e eu lembro que há poucos dias atrás eu passei ali em frente ao comércio dele, né?
Sempre estava ali sorridente.
Sempre estava ali, né? E eu até falei com ele, né? Disse: olha, Ronaldo, toma cuidado aí com Naturalmente, quem está no comércio acaba se expondo mais, né? E a gente teve mais uma perda aí. Temos aí, né, rezando aí pela recuperação de... Temos aí 40 leitos ocupados na UTI. Temos hoje, acho que, mais de 20 pessoas entubadas na UTI, né? E a gente também rezando muito pela recuperação dessas pessoas, para que Deus permita que não tenhamos mais tantas perdas como a gente tem assistido.
O senhor falou na questão do comércio. Hoje, né, o comércio não essencial está sendo reaberto aí, né? Mas um decreto do governador Paulo Câmara, aqui em Araripina não é diferente, o comércio também está sendo aberto.
Isso, né? E a gente quer pedir, né? Pedir aos comerciantes. Eu sei que está sendo muito duro para quem é comerciante, muito duro para quem é empreendedor, né? Particularmente, né, enfrentando dificuldade. Mas eu vi hoje cedo, eu estava assistindo o depoimento do prefeito de Monganguá, né, no estado de São Paulo, que é comerciante.
O, né, pai e o irmão comerciantes.
Perdeu o pai e o irmão e são comerciantes. Então, não só pelos clientes, não só pelas pessoas, né, mas por vocês também. A gente tem o exemplo aí de Ronaldo, que é uma pessoa tão querida por todos nós. Né, então, vamos cumprir todas as normas, vamos cumprir todos os protocolos. Vamos tentar se proteger o máximo possível. Essa flexibilização, a gente sabe que, na verdade, é uma tentativa de não prejudicar ainda mais, certo?
A economia,
atividade,
né,
comercial, a economia, mas que não era momento, a verdade é essa, né? Não era momento de flexibilizar, a verdade a gente precisa dizer do ponto de vista técnico. Nós estamos com a UTI lotada, nós estamos abrindo, certo, esses 20 leitos mais aqui, mas Pernambuco teve essa semana recorde de mortes. O Brasil teve 3 mil, quase 4 mil mortes ontem, né? Então, é um momento ainda muito crítico da pandemia, mas essa flexibilização justamente é uma forma de tentar amenizar, né, o prejuízo, as perdas que o comércio, os comerciantes têm tido com essa pandemia. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso, até porque também o poder público é prejudicado, Roberto. Porque quando a economia não...
arrecadar, né?
Ah, lógico, quando a economia não está bem, certo? As receitas diminuem para as prefeituras, as receitas diminuem para o Estado, para os municípios. Então, eu quero pedir, né, muito, muito encarecidamente a todos os comerciantes, e mesmo com essa flexibilização, redobrem os cuidados, né, por vocês, pela família de vocês, e também pelos clientes que vocês atendem, né? E uma coisa importante, Roberto, você citou a questão da equipe, né? Eu quero destacar da equipe da UTI do Hospital Santa Maria, e lembrar que a gente, há poucos dias atrás, nós fizemos uma nova capacitação.
Sim.
Né? Capacitamos mais profissionais.
Ter leite se não tiver,
claro, se não tiver profissional capacitado, né?
Capacitado.
Tem que ser profissional e que graças a Deus esses resultados têm sido em função disso, né? E a gente pagou mais uma vez, eu trouxe uma equipe de Recife, né, para fazer esse treinamento, intubação e ventilação mecânica, certo? E uma nova leva de profissionais foram capacitados aqui no hospital. Até fizeram treinamento na EDA, porque o auditório que a gente fez o outro treinamento, as irmãs já estão disponibilizando para novos leitos de UTI. Né? E aí a gente fez esse treinamento lá na EDA, né? E são profissionais assim, de altíssimo nível, que vieram dar esse treinamento, e a gente pôde ampliar também, né, o número de profissionais aqui em Araripina que vão estar melhor preparados, melhor capacitados para poder atender a nossa população, as pessoas que tiverem, né, contrair a Covid e precisarem da nossa assistência, principalmente dos cuidados intensivos. Então, mais uma vez, né, agradecer aí a toda a equipe, doutora Suela, irmã Fátima, a equipe toda do Hospital Santa Maria, que tem se desdobrado no sentido de salvar as vidas humanas. Eles sabem que contam, né, contam assim 100%, 200%, 1000% com a gente, né, com a Prefeitura de Araripina, com a gestão de Araripina, para a gente continuar nessa luta tão, tão dura, tão difícil que a gente tem enfrentado.
E agora está chegando aí o reconhecimento desse trabalho aí por parte aí do Instituto das Irmãs Medianeiras da Paz. Elas oficialmente agora assumiram o Hospital Regional.
Assumiram o Hospital Regional, tenho certeza que elas vão ajudar a melhorar o Hospital Regional. O Hospital Regional tem um carinho todo especial. Eu sou médico do Hospital Regional, né? Sou médico concursado do Hospital Regional. Claro, estou afastado por conta do exercício. Estive afastado desde o período de deputado e também como no meu período de prefeito, né? Mas tenho um carinho muito grande pelo Hospital Regional. Como deputado, pude fazer, né, uma reforma bastante expressiva, melhoramos o hospital, mas o hospital precisa realmente de uma boa gestão, né? Porque serve também a toda a região do Araripe.
Prefeito, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, aliás, não é uma pergunta, um aviso importante. Ele disse que estão roubando portas e janelas de uma escola na
Vila Bringel. Já me passou, eu vou lá pessoalmente ver o que é que está acontecendo e cobrar da equipe da Secretaria de Saúde. Hoje mesmo nós vamos lá dar uma passada lá para visitar.
Com relação ainda à educação, aulas, o senhor já tem aí uma previsão de quando serão retornadas ou o momento não é hora de falar ainda?
Veja, a gente tinha programado, na verdade, teve uma reunião antes, né? Antes do recrudescimento dessa pandemia, nós já havíamos feito uma reunião com a Secretaria, com a equipe da Secretaria da Educação, com o Conselho Municipal da Educação, pra você ter ideia, a gente tinha sinalizado para começar as aulas agora no mês de abril, né? Ia começar pela educação infantil e depois pelo ensino fundamental. Agora a gente vai ter que replanejar, né? Eu acho que não é momento, realmente é uma exposição muito grande para as crianças, para os professores, para as famílias dessas crianças. Então a gente precisa que haja realmente uma diminuição do número de casos, uma diminuição da transmissão desse vírus, da circulação do vírus, né? Mas a equipe, na próxima semana, nós vamos reunir a equipe da Secretaria da Educação para a gente tentar fazer esse planejamento. E lógico que isso aí tem que estar sintonizado com a equipe da saúde, né? E uma coisa importante, eu acho que é fundamental que os professores sejam vacinados, sabe, Roberto? Porque as crianças, isso teve um aspecto dessa doença que talvez essa doença tivesse uma faceta ainda mais dura, mais trágica, se, por exemplo, as crianças não fossem tão resistentes a esses vírus, né? E Deus, mesmo diante de tudo isso, permitiu, né, que as crianças não tivessem formas graves dessa doença. São muito poucos os casos graves relatados no mundo de casos graves e mortes, né, de crianças pela Covid-19. Mas elas transmitem, certo? Elas transmitem, normalmente elas são sintomáticas, apresentam um pouco de sintoma, então elas transmitem. Então, é você imaginar que essas crianças dentro da sala de aula, né, em contato com seus professores, né, é realmente uma exposição muito grande para os professores. Nós temos aí professores já numa faixa etária, né, que já representa um certo risco, para professores com comorbidade. Tivemos aí, aqui em Araripe, se eu não me engano, foram 3 professores que faleceram, né, da rede municipal, que faleceram pela Covid-19. Então, eu acho que a gente tem que priorizar. A vacinação também deveria ter, o Plano Nacional de Vacinação devia ter um foco, um viés aí, de um foco fundamental na vacinação dos professores, para que a gente possa, né, pensar na retomada das aulas finalmente.
E que é muito importante, né, as crianças voltarem, mas tem que ter aí, como o senhor mesmo disse, todo esse cuidado. Bom, prefeito, só para encerrar aqui, eu em contato aí com a secretária de saúde, Roberta Falcão, ela me informou aí, de dados oficiais do estado, que Araripina aí está testando mais, vacinando mais aqui na região do Araripe. São dados oficiais do estado. Pelo menos com toda a dificuldade está andando, né?
Sim, a gente tem feito o possível, né? Tem feito o possível, a gente tem se desdobrado, a nossa equipe tem se dobrado, a nossa equipe da saúde, né? A secretária Roberta Falcão tem tido uma dedicação absoluta aí com toda a sua equipe nesse enfrentamento. E como ela citou, né, a questão dos testes, tem muita cidade que já há muito tempo não está nem testando mais, né? Está só dependendo aí do laboratório central do estado de Pernambuco. Mas a gente, pelo contrário, só para você ter ideia, ontem, um dado objetivo, nós ontem realizamos 200 testes, 200 pessoas foram testadas, certo? Só ontem aqui pela nossa equipe do laboratório da Covid, né? Que também tem tido aí, a equipe do laboratório tem tido uma dedicação também absurda, né, em relação a essa questão das testagens. E só ontem foram testadas 200 pessoas, né, realizadas pelo nosso laboratório municipal. Então, enquanto tem prefeituras, tem municípios aí que já nem testa mais, né? Então, o número de casos também Ele está relacionado a isso, né? Claro que o município
quanto
não
mais
testa,
teste, mais caro.
Que não testa, os casos passam despercebidos, né? E vão ali contaminando e não é feito diagnóstico, né? É, e a gente tem, ao contrário, né? A gente tem procurado testar o máximo possível, mas é, naturalmente tem sido uma luta dura, né? Uma luta espinhosa, uma luta árdua, esse enfrentamento da Covid-19.
Ok, prefeito, já chegamos aqui ao nosso horário. É, são 8 horas e 48 minutos em Pernambuco, 8h48. Ah, tá certo. Estão perguntando aqui, prefeito, o WhatsApp, quando é que Araripina, porque teve, deu uma parada aí devido à pandemia, estão perguntando quando é que Araripina vai receber outro banho de asfalto aí, como recebeu no final do ano passado.
A gente está começando na próxima semana, né? É, o trabalho não para, né? A gente tem aí trabalhado muito na reforma das praças, né? Mais uma vez citar a questão, é importante você citar, porque a gente já aproveita aqui a Praça do Hospital, né? É, a gente já explicou aqui no seu programa, tivemos aí um problema da empresa, né? Que a gente está refazendo a licitação, o processo de licitação, e eu quero, né, já dar essa satisfação à população e também aos comerciantes daqui da Praça do Hospital, né? Já está finalmente, vamos dizer assim, da nova licitação, para que a gente possa retomar as obras da Praça do Hospital. E as obras de reforma de escola, de creches, né, continua. A gente está ali nessa parceria que a gente tem importante da obra do Canal de São Pedro, com os empresários da SX Empreendimentos, né, o nosso amigo Francisco Alves e o nosso amigo Constâncio, né, que está andando a todo vapor, vai ser uma área nova, incrível, que vai ficar Araripina. E a questão do asfalto, né, a gente está retomando o asfalto da Santa Bárbara, né, nós vamos fazer aquela ligação ali da rua Rui Barbosa, ali na esquina da casa de Bringel, né, até o posto de saúde da Santa Bárbara, e assim a gente vai finalmente integrar o bairro da Santa Bárbara, que já foi todo asfaltado, certo? A gente vai integrar a cidade com asfalto, e dia 12, se Deus quiser, a gente está programando uma nova etapa, certo, de asfaltamento na cidade de Araripina.
12 de abril?
12 de abril. 12 de abril. Vamos dar uma carga aí, e tem muita coisa aí. A gente vai abrir, né, nesse planejamento que a gente tem feito, de abrir corredores, né, de mobilidade. A gente já fez essa mudança aqui da José Barreto Alencar, né, vai ter muita coisa boa aí para acontecer. A gente vem para o seu programa quando estiver perto para a gente anunciar.
Ok, prefeito Raimundo Pimentel, agradeço pela presença aqui, né?
Roberto, eu quero só finalizar, desejar boa Páscoa a você, desejar boa Páscoa a todos os nossos ouvintes, né, que nosso Senhor Jesus nos abençoe, né, no nosso dia a dia, mas de forma especial nesse momento tão difícil que a gente está atravessando.
Nós estamos com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. A gente deseja a todos também, ao prefeito, à família, ao nosso amigo Ébano Nunes, que está aqui, né? O Jorge Possetti, a todos aí um bom final de semana, uma feliz Páscoa.